você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Porque a gente, todos nós vamos chegar no nosso caminho de Santiago, né? E vamos chegar em Santiago de Compostela da vida, todos nós. Então, as pessoas que vão com muita pressa, eu vi isso acontecer lá, as pessoas chegavam em Santiago pronto, como se fosse um troféu, ganhei. Mas e aí o caminho? O que você observou do caminho? O que você vivenciou no caminho? Pouquíssima coisa, às vezes nem notei, porque eu tinha que ir correndo, tinha que ir rápido para chegar naquela meta de chegar 3 horas da tarde na cidade e tal, né? Outras pessoas eram abertas à experiência. Então o caminho, ele era muito rico, porque quando eu estou aberto à experiência, eu conheço pessoas, eu passo por situações legais ou às vezes não legais, que são, vão fazer parte da minha história.
Sim.
Né? Nada foi perdido no caminho, assim como a vida. Né? Então, nós temos que ter assim, sabemos que vamos chegar em caminho de Santiago, na questão da vida pessoal, né? A gente sabe que vão chegar, nós precisamos observar mais quem anda com a gente, qual o caminho que nós estamos, onde nós estamos, se nós estamos perdidos, se estamos achados, se somos atentos aos sinais ou não. Mas precisamos de um planejamento também em outras áreas, né? Uhum. Eu não posso ir no caminho de Santiago, sair daqui para o caminho andar sem saber se eu vou pegar neve, sem saber. Eu preciso de um planejamento.
Uhum. Essa aqui, eu já não ia poder ir lá.
Junto. Aí você ia levar. Você ia levar tua mochila, talvez com muita coisa, talvez com pouca coisa. E é lindo o caminho nesse ponto, porque o caminho, você cria uma expectativa do caminho, né? E quando você vai andando, você vai vendo que essa expectativa é boba, porque Santiago de Compostela, o final, representa o caminho. Representa o caminho, é o caminhar.
É o caminhar, né? Imagina.
Né? Então, assim, isso para a vida inteira. Então, como lidar com isso? A flexibilidade. Saber qual papel, existem papéis nossos que precisam ser bem flexíveis, né? E aprender a flexibilidade desses outros papéis, né? E verificar qual o papel que eu preciso de um pouco mais de planejamento, um pouco mais de controle.
Eu anotei aqui uma pergunta que vai acabar a bateria, então, de hoje está tão bom, vai acabar a bateria do computador. Assim, quem está mandando mensagem pelo WhatsApp, por favor, manda pelo Facebook, pelo YouTube.
Qual que é o telefone?
Ou é, Marcinho?
Temos as linhas de telefone, que temos duas linhas para entrar em contato. Pode ser pelo 3015-1800 ou pelo 3337-1010.
Isso, ou pelo Facebook, YouTube,
além, além das redes sociais, Facebook, YouTube, Twitter, tudo Cultura 930.
É, por favor, que vai apagar aqui em qualquer momento. Agora o Mário está perguntando, peraí que eu anotei com medo que acabasse aqui, saber aceitar a frustração e usá-la como base para novos planos se reinventar é importante. Mas como aprender a fazer isso sem ter um pensamento derrotista?
Exato, né? Então, primeiro, né, sair desse pensamento de que existem vencedores e perdedores é o ideal, né? E a gente vai ter que trabalhar isso o tempo todo. Mas veja, a frustração, né, ela é um grande mestre pra gente. Sabe? É um grande mestre. Então, saber lidar com as frustrações é ir de encontro com a sabedoria. A vida não precisa ser só frustração, obviamente, mas entender que muitas vezes aquilo que é o meu desejo, tá, muitas vezes não seria nem bom para mim aquilo. É bom, aquilo vem só para suprir uma carência, né? Muitos dos meus desejos. Então, quando eu aprendo, vejo a sabedoria que existe nas coisas boas que acontecem e nas coisas que não são muito planejadas, sabe? Eu vou aprendendo a ser sábio. Vamos dizer, o que, que seria o sábio? O sábio seria você lidar com as frustrações da vida e saber que tudo, né? Isso, o xamanismo fala isso. Tudo é seu mestre. Não é nada, nenhuma informação desperdiçada. Tudo é seu mestre.
E você falou do xamanismo, né? Então, a espiritualidade, ou seja, qual for a crença que a pessoa tem, ela é super importante para dar esse amparo, né? E dar esse respiro de aceitação, né? De ter aceitação, de entender, não necessariamente do propósito, mas do momento que é aquilo, que tem um ensinamento, né?
Exato. Então, a gente foi assim, por exemplo, vamos
mas
juntar,
não é fácil,
juntar,
né?
As duas coisas, né? A gente precisa, de algumas vezes, ter planejamento na vida. Ótimo, né? Mas existe, no próprio xamanismo, eles têm uma oração, e às vezes algumas religiões têm isso, que é uma religião que fala assim, que não seja o meu desejo, mas que seja o desejo do universo através de mim. Então, o que vier, me ensine a aceitar e olhar que eu estou no caminho certo. Quando né? E aí puxa o xamanismo. O xamanismo, ele sempre falava assim, o mundo sempre vai te dar um sinal. E nesse sinal é o seguinte, né? Quando as coisas, você está no seu caminho certo, as coisas vão estar bem. Se as coisas não estão bem, que aquele não seria seu caminho. É uma forma de pensar, né? Então, que aquele é o sinal. É como se você estivesse num caminho e errei o caminho. E aí não é legal. A estrada não está boa, né? Eu tenho que estar atento aos sinais. Então, se eu entendo que as frustrações são como sinais de que aquilo não está legal, não é bem o caminho, eu posso reformular os meus planos. Tá? Posso olhar para trás, porque sempre tem uma saída. A saída, às vezes, é voltar para trás e repensar naquele plano. Fazer de uma outra maneira, observar melhor aquilo que eu estou fazendo, né?
Eu queria até dar um exemplo, agora eu lembrei, foi uma coisa bem pontual, não sei nem se essa amiga está acompanhando, mas uma amiga esses dias estava numa situação bem complicada, extremamente frustrada e angustiada, triste, já começou a entrar num processo de desespero, e aí ela ficou, viajou, foi uma semana ficar na praia. E ontem a gente estava justamente falando sobre isso, como foi importante para ela sair do turbilhão e olhar, conseguir olhar de fora, analisar de fora. Então, primeiro dá aquela respirada, e ela falou assim, lembrei muito do Djalma falando, né, para respirar e respirar. Tudo. E que daí ela, com calma, ela conseguiu olhar toda a situação de fora, e agora ela voltou, e ela falou assim, e eu estou conseguindo ver, achar soluções. Né? Então, ela deixou a frustração, a raiva, tudo aqui, e está vendo, né, possibilidades, caminhos. E eu achei bem bacana, assim, porque é isso, a gente tem muito pouco o hábito, né, de se afastar, de olhar, ou de meditar, né, de acionar aquele eu observador dentro da gente para poder falar assim, né, ver o que está acontecendo. Porque muitas
tem um
vezes,
outro ponto de vista, né?
Né? Não, e porque muitas vezes você não, no meio do turbilhão, você não consegue, né? Então, ou não consegue nem viajar, eu não conseguiria ficar uma semana fora. Mas da gente acionar através da meditação, do relaxamento que você tanto fala, né?
Sim, sim. Olha, veja só, eu tenho uma história que eu já devo ter contado aqui, que eu sempre conto essa história. Que é a história do. É uma história zen. Né? Não sei se eu já contei, se eu contei, vou ser repetitivo, vou contar de novo essa história, porque ela é muito boa. É uma história zen, que fala assim, de um senhor, né, que ele tinha uma fazenda, e ele tinha um cavalo, ele era muito pobre, e tinha um filho que ajudava ele para semear a terra. Né? Ele usava o cavalo, e o cavalo ajudava nesse trabalho de semear a terra. Um dia o filho esquece a porta aberta, e o cavalo foge. Aí as pessoas chegam o tempo todo e falam para esse homem, que azar o seu, nossa, seu único cavalo, vocês vão morrer de fome, como é que vocês vão cuidar da terra sem um cavalo? Você devia de castigar esse seu filho, porque ele é um louco, ele é isso, ele é inconsequente, deixou o porteiro aberto, o cavalo fugiu. O homem muito sábio falava, pode ser bom, pode ser ruim, eu vou aguardar para ver. Passou um tempo, o cavalo voltou e trouxe vários cavalos selvagens.
Ah, que legal.
Aí todo mundo chegou e falou, meu Deus, que sorte a sua, veja como, né, você é iluminado e os espíritos gostam de você, né, Deus gosta de você, porque quando voltou, agora você é um homem rico, tem vários cavalos, você pode vender os cavalos, ficar rico, né, e tem muitos cavalos. E o cara muito sábio falava, pode ser bom, pode ser ruim, eu vou aguardar para ver. Aí o filho dele monta no cavalo para domar um dos cavalos selvagens, o cavalo empina, cai e quebra o braço. As mesmas pessoas voltaram, que azar, que filho inconsequente, né? Como que ele vai te ajudar agora? Que adianta tantos cavalos e agora não tem ninguém para te ajudar a fazer isso, e etc. Tal. E a resposta dele era a mesma, pode ser bom, pode ser ruim, vou aguardar para ver. Aí teve uma guerra no país, todos os homens foram chamados, menos o filho dele, estava com o braço quebrado. E assim continua o conto do pode ser bom, pode ser ruim. Qual que era a função desse, né, desse conto zen? Que muitas vezes nós temos que entrar no contato do observador. Entende? Antes de que seja nosso desejo, que nosso desejo pode lidar muito com a frustração, pode bater muito de frente, porque o desejo é coisa imediata. Nós falamos aqui de fantasia, nós vivemos num mundo de muita fantasia, de muita perfeição. A perfeição não existe, então nós vamos dar de cara com a frustração o tempo todo. Mas quando nós entramos num estado de observador, tá? Nem do bom, observador do bom e do ruim, sem entrar no desejo disso, nós ficamos mais em paz. Então, muitas vezes, quando nós temos uma frustração, nós temos que observar e ser como esse velho sábio, perguntar: isso pode ser bom, pode ser ruim, eu vou aguardar para ver. Porque muitas vezes, eu acho que várias pessoas vão ter histórias de que alguma coisa que não aconteceu naquele momento e logo depois aconteceu coisa muito melhor em outra situação. Sim. Né? Isso em todas as situações da vida, tá? Já vi pessoas que perderam relacionamentos e depois de um tempo que achavam que era o fim, acharam relacionamentos muito melhores, né? E trabalhos também que aconteceram, que depois vieram trabalhos melhores, porque se tivesse entrado naquele trabalho não teria acontecido tal coisa. Então o conselho é esse, né? É a gente entrar num estado de sair um pouco dos desejos, tá? Desejo é diferente de meta, né? Eu posso construir uma meta de como chegar em algum lugar. Isso é perfeito. Mas desejo é uma coisa que eu fico ligado com a satisfação que eu talvez tenha quando eu conseguir um determinado objetivo. Entende?
Entendi.
É diferente. Uma é prático e racional, né? Que é a meta. E o outro desejo é mais aquela expectativa de como eu vou estar feliz quando isso acontecer. Né? Então, se eu arrumar um relacionamento maravilhoso, como eu vou estar feliz? Vou estar eternamente feliz? Não vai, né? Então a gente vê essas fantasias acontecendo. Mas existem outras expectativas, assim, por exemplo, que a gente tem frustrações que nós temos que lidar. Frustração com, por exemplo, não passei num concurso público, não passei numa prova, tá? Não passei no Detran, não passei, né? Algumas coisas.
São as pequenas frustrações, né, do dia a dia, que estão ali, que são variáveis que vão. Vão acontecer, são probabilidades. Você faz um teste, mas pode passar ou não passar.
O que acontece com todo mundo e lidar com isso de maneira tranquila, até respirar, perguntar se isso vai ser bom, vou aguardar para ver aonde que vai dar isso aí.
Dá uma xingadinha básica que tá tudo bem. Queria saber de vocês, como que vocês lidam? Ficam com raiva? Ficam tristes? Fazem uma análise?
Vocês estão frustrados ultimamente?
Você tá frustrado, Djalma?
Não. Não, mas frustrado não. Não, frustrado não. Existem algumas frustrações, né, da minha vida, assim, normais, mas são coisas que eu sei lidar bem, não sei.
Mas não chega a ser frustração.
Não, não acho que não. Frustração, assim. É porque eu, particularmente, não crio muita expectativa.
Quem não cria expectativa não tem frustração.
Ou
né?
Tem menos, né? Eu não crio muita expectativa, nem com pessoas, nem com situações, assim. Eu fui
eu queria ser assim.
Me planejando para isso, sabe? Não é que assim, veio do nada, né? Foi muito tempo, foi muita frustração para chegar nisso. Né? Eu tento não criar, não crio expectativas das pessoas. Eu não olho para uma pessoa e penso, que a pessoa é assim, assada. Eu acho que todo mundo é legal a primeira vez que eu vejo. Eu gosto de todo mundo a primeira vez. E se a pessoa não for legal, eu não criei uma expectativa em relação àquilo.
E aquela história de que, o meu santo não bateu com fulano, o meu santo não bateu com ciclano, tem a ver com frustração ou não?
Eu acho que não. Eu acho que, às vezes, é uma intuição que a gente tem mesmo, né?
Sim.
Né? Existem vários... existem muitas pesquisas em relação a isso. Por que nós gostamos automaticamente de algumas pessoas e outras não? Existem pessoas que são bem magnéticas, que são pessoas assim, onde que elas estão, a atenção volta para elas, né? Elas parecem que brilham, né? Sim. E nem sempre essas pessoas magnéticas são pessoas que mantêm as pessoas do lado, porque talvez quando você chega...
Elas são tóxicas.
Algumas são tóxicas, outras, né, não são nada. Existem pessoas que são carismáticas. As pessoas carismáticas são aquelas pessoas que quando você conhece elas, entende? Ou escuta elas, ou fala com elas, você gosta delas, porque elas passam certos valores e conhecimentos que você gosta muito, que bate com o seu, né? E existe também dessa questão, a gente olhar para uma pessoa e a gente projetar a sombra da gente para o outro, né? De situações nossas.
Não sei nem se o Diego está ouvindo a gente. O Diego, acho que está sempre nas suas redes. Eu nunca vou esquecer quando ele fala assim: adoro sombras, né?
O Diego Fernando? Acabou de comentar.
Oi.
ele diz o seguinte: frustração é tenso mesmo. É uma luta constante contra a expectativa.
É isso mesmo.
E temos mais um, comentário no YouTube da Daniele Campos Pereira, que comenta o seguinte: acredito que tudo seja um equilíbrio. Nem tudo será um jardim, nem tudo será um Hades. Creio que a forma como encaramos os fatos da vida, especialmente os ruins, nos faz conhecer a própria essência.
Exatamente. Lindo isso.
Então, até queria falar... Apoliana, né? Com o jogo do contente, né? É, o jogo do contente, até que ponto que ele é saudável, né? Porque você também não pode se enganar de que tá tudo bem, que, né?
O tempo todo, né?
O tempo inteiro, que, e não se frustrar. Porque como a própria Daniela fala, a frustração é um aprendizado. Ela proporciona um aprendizado pra gente. Então, até que ponto, né, que você... Ok, você... Ah, mas isso aconteceu, porque... Porque você deixa, às vezes, de analisar. Não, porque você simplesmente, às vezes, você se deslumbra muito em falar, ah, mas tá tudo bem, não aconteceu nada. E você deixa de fazer a análise dessas variáveis, ou dos obstáculos, ou do que deu de errado, o que você esperou ou projetou de forma errada.
Exato. Existe uma coisa que é como aquela fábula que fala da raposa e das uvas. Não sei se essas, né?
Sim.
Então, que a raposa queria pegar as uvas estavam muito altas. Aí alguém perguntou para a raposa, mas por que que você pega? Ele falou, e as uvas estavam maduras. Ela falou, eu não quero não, porque as uvas estão verdes. A fábula termina aí. É uma fábula boba. Mas que fala o seguinte, ele dá uma compensação. Uma vez que eu não consigo, eu crio uma situação de que aquilo seria ruim. Uhum. Né? Então, nós levamos isso, nós humanos adoramos fazer isso num nível muito alto que chega da positividade tóxica.
Uhum.
De que você está com uma doença horrível e fala, a doença pode ser a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Entende? Porque vai fazer. Não é assim. Doenças são coisas que nós não gostamos. Por mais que elas possam ter sabedoria. E muita aprendizagem disso, e às vezes, né, a aprendizagem vem de como a pessoa vai lidar com isso, mas doenças não são legais, entende? E muitas vezes a frustração, existe tipos de frustração. Existem frustrações que nós estamos falando aqui do dia a dia, de pequenas coisas, de sonhos que não são feitos e tudo mais. Né? Existem frustrações que são gigantescas.
Então posso citar uma até? Já vou aproveitar e indicar o livro. O livro se chama Frustração e é da Adriana Foss. Ela aos 32 anos teve um acidente vascular e teve que aprender a lidar com as sequelas. Né? Então ela fala de todo o processo da aceitação, como é que é, e que ela teve que fazer um treino, assim, um treino mental super forte para não se deixar levar, né? E trabalhar as competências emocionais. Isso eu achei muito bacana, porque a gente, muitas vezes, a gente não reconhece as nossas emoções, né?
Exatamente.
E daí, muito menos, vai saber lidar com elas, né?
Exatamente.
Se não reconhece.
Eu vou aproveitar o gancho do comentário da Daniela, que falou que tudo depende de como a gente enxerga, né? O ponto de vista. Isso tem a ver com aquela... Me corrija se eu estiver errado, tá? Mas tem a ver com aquela história de enxergar o copo meio cheio, meio vazio?
Tem. Sim. Exatamente. Então, por exemplo... Vamos tentar coordenar essas ideias que é muito zeca agora, né? Então existe assim, vamos lá, vamos aos poucos. Porque nós enxergamos o copo meio cheio, meio vazio, né? De acordo com o nosso estado emocional, certo? Se nós estamos mal, nós enxergamos o copo meio vazio, né? A vida é como ela é. A vida não é como nós queremos que fosse. Ela é como ela é. Isso não significa que ela é ruim nem boa. Ela não tem essas qualidades. Ela apenas é. Né? Assim como a realidade é o que ela é, né? Nós que enchemos a realidade de coisas, ligando as coisas. Pessoas que passam por processos de doenças, eu lidei e lido com pessoas com câncer, por exemplo, é muito frustrante às vezes você tá dentro de um tratamento de câncer, com quimioterapia, com todas as situações, e um dia a gente tem que falar sobre o câncer aqui, sabe, a questão psicológica do câncer. Né?
De doenças, né?
De doenças, de modo geral. Mas o câncer, ele tem várias características muito próprias para ele, sabe? Então, e a pessoa lidar, às vezes, com a frustração de um sonho lá na frente, com uma doença muito grave, que faz com que a pessoa fique no aqui agora o tempo todo. Ela não pode sonhar muito aquilo ali. E sem sonhar com a cura, claro. Mas, assim, ela não pode sonhar muito com aquilo ali, porque não depende dela. Vai depender dos médicos, vai depender do medicamento, vai depender de como o corpo vai reagir, vai depender, e não do desejo dela. E isso, para muita gente, frustra muito, 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 muito. E é uma frustração muito grande. Mas mesmo nessa frustração muito grande em relação à vida, quando a pessoa consegue trabalhar esses componentes, reconhecer os seus sentimentos e as competências das emoções, reconhecer suas emoções, entender o processo, né? Não no sentido de positividade tóxica, de que ai, eu vou, meu mestre, não é isso, mas entender as suas emoções em relação com aquilo, lidar melhor com aquilo, né? E aprender, né, consigo mesmo, fazer aquilo um processo de autoconhecimento muito grande naquele momento, ajuda muito ela a passar por esse processo. sabe?
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.